Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
Boa madrugada a todos. Estamos aqui mais uma vez, às 3 da manhã, no Stu, gravar mais um episódio de Está Na Nossa Hora. Porquê é que estamos aqui às 3 da manhã? Porque hoje fui um burro. Então não é... Hoje não, esta semana fui um burro. E pela primeira vez geri mal o meu tempo. Completamente, esta semana geri completamente mal o meu tempo e tive até agora a entregar um trabalho para a faculdade que era uma seca, uma maçada de trabalho que era sobre um alerta de notificação para tsunamis. Portanto, nós tivemos que avaliar a usabilidade e a eficácia dos alertas de tsunami. De um alerta de tsunami, de uma notificação de alerta, e isto é o meu trabalho. Portanto, eu estou aqui num curso que não sei bem o que é que eu estou a aprender e o que é que eu estou a desaprender, e estou muito, pá, estou estagnado aqui. Estou estagnado nesta situação em que estou a tirar um curso que eu não sei bem em que é que está a contribuir para a minha formação. Este exercício, pá, não fez mesmo sentido nenhum, pá, este fazendo agora um recap do semestre. Foram, este semestre acabou, não é? Acabou, estou de férias agora, supostamente, até 4 de junho vou ter o meu exame. Vai ser só apresentar um trabalho de projeto, que é outra cadeira. Então, esta semana eu tive de fazer para aí 2 relatórios. Este semestre foram relatórios atrás de relatórios e tipo escrever atrás de escrever. Epá, e foi uma dor de cabeça. Pá. Foi uma dor de cabeça porque isto aqui não faz sentido, não faz sentido. Não é, este não é, não foi o motivo pelo qual eu ingressei no mestrado. Eu ingressei para aprender mais sobre design e estou a aprender a escrever mais. Portanto, fazendo assim um resumo, foi isto. Foram relatórios e mais relatórios e mais relatórios que não fizeram sentido nenhum na minha, pá, na minha aprendizagem. Não aprendi nada, mano. Foi uma amassada, sinceramente. Posso dizer que estou, pá, estou desmotivado com esta cena do curso, pá. Este semestre foi mesmo um murro na cabeça e no estômago e em todo o lado. Foi uma porrada mesmo que não fez sentido nenhum. E pronto, pá, devem notar pelo meu tom de voz, pá, não estou a sentir, pá, foi mesmo muito mal, este semestre foi mesmo muito mal, pá, passei mal, mas pá, já está, já fizemos tudo, pá, e é aquela cena, neste curso, tu só tens que entregar os trabalhos, porque as notas depois vão ser bem subjetivas, é um curso de... Pode-se dizer que é artes, design é meio, é arte, não é? E os professores vão avaliar, nem sei qual é que é o critério para avaliarem, que eles usam para avaliar os trabalhos, não é? Se calhar com trabalhos passados ou assim, não sei. Tipo, fazem a comparação do esforço, tal e tal. Mas é aquela cena, tipo, como é que eles nem leem os relatórios. Vão ter não sei quantos relatórios para ler. Eles já disseram, tenho um professor meu que me diz que não lê os relatórios. Então para que é que eu estou a escrever um relatório? Eu não quero que o episódio seja só tipo estar aqui a queixar-me do meu do curso, não sei o quê, porque eu já fiz isso várias vezes. Mas é de facto muito frustrante estar aqui a sentir que o mestrado não está a servir para nada, pá. Já tive a opinião de amigos meus que disseram que esta semana, inclusive, quando eu estava a fazer trabalhar no, na casa com amigos meus, estavam-me a dizer que, tipo, tu, mestrado, mano, está cada vez mais... Está cada vez a ser mais desvalorizado, pá. Eu tive uma amiga minha que me disse até que preferia que os pais lhe dessem o dinheiro do mestrado para ela investir noutras cenas, que era dinheiro muito mais bem gasto. E eu pensei, pá, isso faz sentido. Porque também depende das áreas. Por exemplo, numas engenharias, pá, o mestrado se calhar faz sentido. Agora, num curso de artes, pá, mestrado, não sei até que ponto é que é valorizado hoje em dia. Tipo, eles pedem só experiência, mais experiência profissional, e é muito isso que eles pedem nos trabalhos. Não pedem mais nada, pá, não, tens que ter uma licenciatura, não é? Mas não estão aqui a exigir que tu tenhas um mestrado. Pá, tens que ter um bom portfólio. Tens que ter um bom portfólio. E pronto, pá. Foi duro. Foi muito duro, pá. Estou aqui, cheguei. Hoje estava, enquanto estava a fazer os trabalhos, estava tipo, pá, foi assim, tenho que gravar o podcast. E estou tipo, mano, não tenho. O que lhes tenho para dizer é mesmo, pá, é uma tristeza. É uma seca, pá. O que eu vos tenho para dizer sobre isto, sobre este recap que eu disse que ia fazer no episódio passado, é mesmo. É muito isto, pá. Este semestre foi pesado na cabeça, tipo, foi muita pouca usabilidade. Este trabalho de alerta de tsunami não fez sentido nenhum. Tipo, o professor é que sugeriu nós fazermos este tema, eu estou para ver qual é que é a nota que vamos ter. Mas agora até às 3 da manhã eu estive a fazer este. Hoje foi acordar de manhã, entre aspas, porque eu fui trabalhar nos drives. Pois, é aquilo que eu estava a dizer, eu geri mal o meu tempo, pá. Esta semana eu tive dois dias de aulas, que foi segunda e terça, e depois quarta, quinta e sexta fui trabalhar para um evento de ciência em Oeiras, e aquilo ocupou-me quase o dia todo, e eu chegava à casa, era acordar bué da cedo, tipo às 8 da manhã, para ir para este evento, e depois chegar a casa tipo 4, 5, apanhar trânsito e não sei o quê, ainda ir buscar a minha avó, e depois chegava à casa e estava cheio de sono, bué da cansado, não conseguia avançar neste trabalho, depois ainda tinha outro relatório de outra cadeira para fazer, e foi, pá, foi mal, foi só geri mal. Só geri mal, eu não devia ter aceitado este trabalho, mas mesmo assim aceitei, porque pá, money está acima. Está acima. Agora ultimamente tem estado mesmo acima, tipo, eu preciso mesmo de ter a minha guita. Vocês perguntam para quê? Eu também não sei. Mas eu tenho ideia que eu tenho que, pá, tens que ter dinheiro, tens que estar tipo... Tens que continuar a aumentar a tua conta bancária. Porque senão eu vou a zeros, pá. E eu não quero ir a zeros. Quero ter o meu dinheiro, pá, quero ter a minha independência. E depois está aqui o mestrado a dificultar as cenas. Porque é difícil tu estares a fazer mestrado, queres ter o teu dinheiro, queres ter a tua independência... E pronto, estás a fazer o mestrado, tipo, é uma cena que custa, o mestrado é pesado, este mestrado está a ser bué da pesado, não era suposto ser assim, meu. Eu não percebo como é que tenho pessoas na minha turma, tipo, que estão a curtir, pá. Não percebo. Se calhar o problema sou eu, que não... Pá, que não me estou a esforçar devidamente, mas é aquela cena, tipo, se eu vejo que não estou a curtir de fazer, mano... Não faz sentido para mim estar a dar 100%, a dar o litro numa cena que eu não estou a curtir de fazer. Eu prefiro dormir menos e trabalhar mais do que do que dormir mais e estar ali a fazer as coisas da faculdade. Tipo, eu sei que vou dar conta do recado, sei que vou fazer, sei que vou entregar e que vou acabar por ter uma nota que depois, no final das contas, não vai querer significar nada. E eu não percebo porque é que os gajos da minha turma ou as gajas da minha turma tipo, têm e estressam tanto com ter boas notas no mestrado. Tipo, no final das contas é o portfólio, é os trabalhos reais que tu já fizeste, é a experiência profissional que tu tens que conta. Não é isto que eu estou a falar na minha área. Para reforçar. E é difícil, pá. É difícil. Quando me perguntam o que é que eu estou a fazer e eu digo que estou a tirar mestrado, tipo, é aquela cena, tu sentes-te bem porque estás a dizer que estás a tirar mestrado, mas no fundo não estás... Pá, eu sinto que eu não estou a avançar. Estão a ver? Não estou a avançar no... Não estou a avançar. Não tá, isto tá, parece que estou estagnado, como eu disse há bocado. Tipo, isto não tá a ajudar. Não está a ajudar, pá. Por isso eu estou um bocado em baixo nesta fase. Tipo, não sei o que é que eu poderia fazer para arrebitar, mas é tipo, foi bacana no primeiro semestre estar a dizer às pessoas, estou a tirar mestrado, ainda hoje em dia, tipo, é bacana estar a dizer que estou a tirar mestrado, porque parece que estás bué, pá, já, o gajo está orientado, sabe o que é que está a fazer, não sei o quê, mas eu não sei, eu estou no mestrado e não faço a mínima ideia do que é que eu estou a fazer, é mesmo... Pá, é uma cena que é... Não dá para explicar, pá. É muito isto, pá. E é difícil sentires que, por muito que tu faças, para tentar gostar de uma cena, neste caso do mestrado, está difícil, tipo, eu comecei o primeiro semestre, estava bué empolgado porque era uma cena nova, estava bué excitado, e depois com o passar do tempo foi tipo, foi murchando e agora estamos nesta situação em que eu para o ano, agora tenho este exame, que pá, vou ter boa, não sei se vou ter boa nota ou não faço ideia, mas vou passar e depois para o ano, Este verão vou ter que começar a pensar, porque o professor já disse que temos que começar a pensar nas coisas para a tese. Vamos ter uma cadeira de investigação outra vez, para a tese. E a tese está-me a assustar porque é outra cena. Tipo, eu vou ter que fazer, a minha mãe já está a ajudar, já está a pagar o meu mestrado, eu vou ter que acabar, mais tarde ou mais cedo vou ter que acabar e a tese demora bué. Eu só digo, tipo, eu se arranjasse um trabalho, eu cagava logo para o mestrado. Eu estou ativamente agora a mandar currículos, como disse no último episódio, tanto para fora, já não mando tanto para Portugal, pá, porque não... cá está difícil. E, tipo, isso implicaria continuar a morar na casa dos pais e eu já não quero estar na casa dos pais. Não está nada fácil. Bicho na garganta, pá. Mas, entretanto, mudando agora de tópico, pá, que já não me apetece falar mais da faculdade, que isto está mesmo... Está podre. Mantiveram o meu... Na terça-feira, mantiveram um treinamento compulsivo, pá. Para vos dar aqui updates, mantiveram. E eu fiquei com um melão do caraças. Porque neste momento, amanhã eu vou ter uma... Amanhã é segunda-feira, portanto hoje já. Vou ter consulta com o meu psiquiatra e eu posso dizer que eu estou com medo. Eu estou com medo de dizer o que é que seja. Porque no tribunal, pá, o juiz ainda foi simpático de dizer... Pá, não, eles... Eu não sei qual é que era a senhora que estava ao lado do juiz. Mas a senhora que estava lá do juiz, porque eu fui honesto e eu disse mesmo, tipo, pá, eu não quero tomar mais uns medicamentos, não quero estar a sujeitar-me a isto, e abstive-me de tomar, tanto me abstive de fumar, como na última semana ou nas últimas 2 semanas não ando a tomar os medicamentos. Já vai fazer 3 semanas que eu não tomo. Pá, e honestamente eu não sinto diferença nenhuma, tal como eu já tinha dito. Mas eles mantiveram porque... Pá, nem percebi bem. Nem percebi bem. Tipo, eu estava lá na boa, frustrado, dava para perceber. Porque eu não gosto destas situações, tipo, ir ao tribunal, ir ao psiquiatra, ir a estas coisas todas que me fazem lembrar tudo do passado, não ajuda no meu processo de cura, no meu healing process, a avançar tipo, com a minha vida. Tipo, eu quero ultrapassar esta cena que aconteceu e eu não consigo porque eu tenho tipo, constantemente setbacks quando eu vou a estes eventos de verificar se o Martim está bem. Verificar se o Martim está bem, verificar se o Martim anda a cumprir a medicação, anda a cumprir as coisas todas que nós mandamos ele fazer. Porque no fundo, eu estou a ser tipo agarrado e não me apetece. Tipo, só me apetece fugir e estou-me a agarrar. Tinha comentado isto com uma amiga minha. Tipo, não me apetece, pá. Não me apetece fazer isto, esta medicação que os gajos me estão a dizer para fazer, eu não quero tomar, tipo. Como eu disse no episódio passado, é tipo, mano, eu estou aqui a falar para me curar. É muito isto, é tipo, é cuidar de mim. Porque cada um é que, pá, cada um cuida de si da melhor maneira, pá. E eu, que tive estes dois acontecimentos, estes dois internamentos, tipo, deu para pensar. E eu acho que eles não estão a conseguir, tipo, eles não conseguem entender isso. Eles, na cabeça deles, é tipo, pá, como aconteceu isto no passado com outras pessoas, pá, o Martim vai ser um caso igual. E não, pá, cada caso é um caso. Cada caso é um caso e deve ser gerido de forma diferente. E eu amanhã, quando for ao psiquiatra, eu estava a dizer que estava com medo, que é tipo, eu não sei o que lhe dizer, tipo, se eu lhe digo que não quero tomar a medicação, ela vai dizer que é melhor me manter, e vai ter que tomar, Martim vai ter que tomar, não sei o quê, porque se eu não tomo é porque estou instável. E é esse o grande medo que eles têm, é que o Martim esteja instável, não sei o quê. Mas eu não estou. Tipo, eu estou estável. Estou é um bocado desmotivado com a minha situação, mas isso não. Mas isso faz parte, tipo, faz parte da evolução. Faz parte da evolução da vida, meu. Da vida. Na terça-feira, antes de ir ao tribunal, tive uma cena engraçada que foi. Uns americanos que estavam lá, que estão a fazer armas na minha escola, na minha faculdade, vieram ter comigo e com um amigo meu, quando estávamos lá fora, vieram-nos perguntar, tipo, quais é que eram as nossas... era basicamente um jogo de cartas, em que, tipo, nós tirávamos uma carta... E eles estavam... O que eu percebi foi que eles estavam a tentar converter-nos a ser... Tipo, a acreditar em Deus e esse tipo de cenas. Foi o que deu para perceber. Porque a primeira carta que sai lá é, tipo, se nós acreditamos em Deus ou não. E nós os dois... Tipo, eu acho que isto é uma cena que é mais... Pá, tem sido frequente, eu não sei quantos de vocês é que são católicos e acreditam em Deus e não sei o quê. Eu posso dizer que eu não acredito. E pá, foi uma conversa de uma hora em que eles estavam-nos a perguntar para quem é que nós vivemos, tipo, se vivemos para alguém, se vivemos para nós, se vivemos para os outros. E essa conversa foi engraçada de se ter antes do tribunal, porque foi tipo bué da refresh, foi um refresh de que eu ia ter que ir para o tribunal e falar sobre os meus sentimentos, porque foi muito o que eu fiz quando estava a conversar com estes americanos. Foi tipo, eu estava-lhes a explicar... Basicamente aquilo que eu explico, que eu falo aqui, tipo, que eu falei, por acaso falei mais no início, agora já não falo tanto, mas é de viver tipo, para os outros e ao mesmo tempo viveres para ti, tens aquele egoísmo bom. E expliquei isto tudo, e no final de eu explicar tudo e de falar da minha história, tipo, às tantas aquilo parecia que estava numa entrevista, eles a perguntarem, tipo, porque é que senti que o basquete não correu bem, ou porque é que o basquete não, não, como eu não atingi os meus resultados no basquete no tempo que eu queria, tipo, o que é que eu sentia com isso, e eles estavam-nos a tentar converter a pensar que isto não foi, tipo, que isto não fui eu a ter, tipo, mão nisto. Tipo, eu sinto que todas as cenas que eu fiz até hoje foram, fui eu que tive, fui eu que as controlei, tipo, não foi mais ninguém. E é um grande motivo pelo qual eu não acredito em Deus. Tipo, eu sinto que tudo o que eu faço, pá, sou eu que sou eu. Fui eu que decidi estar aqui no carro agora a gravar isto. Não foi tipo alguém acima de mim que decidiu mandar-me para o carro. E eu, a mim não me faz muito sentido, tipo, acreditar em Deus, porque é isso que eles estavam a dizer. Eles estavam a dizer que, tipo, eles, uma das raparigas, era uma rapariga e um rapaz. E a rapariga, como estava a dizer, o que estava a dizer era que, quando eu perguntei, tipo, porque é que eles acreditavam em Deus, ela começou a dizer que, tipo, que ela converteu-se há um ano e desde então tem corrido tudo super bem e tem sido uma experiência muito boa, porque ela se entregou completamente a algo que estava acima dela e tem sido tudo super bom. E eu não consigo interiorizar essa mentalidade. Pá, eu respeito quem pensa assim, porque, pá, para mim é mesmo muito difícil eu pensar que alguma coisa que eu fiz não teve nas minhas mãos. Tipo, no fundo está tudo nas minhas mãos. E isto só, tipo, a história que eu contei da minha vida, porque eu lá, quando estava a falar com eles, eu contei-lhes tudo sobre o meu problema com a virgindade e, tipo, como é que eu ultrapassei isso, o meu problema com o basquete, o meu problema com a escola, os meus internamentos, disse que tive internado, tive não sei o quê no rehab, não sei o quê. Eu contei-lhes isto tudo e mesmo assim eles não conseguiram perceber o porquê de eu não acreditar em Deus. Isto foi um bocado desconcertante, porque uma das coisas que eu entendi desde muito cedo, quando comecei a fazer quando comecei a viver, porque eu tive na catequese durante, pá, 2 ou 3 meses, quando estava na primária, no primeiro ciclo. E eu logo desde muito cedo não percebia o que é que estava a passar lá. Tipo, eu não percebia quais é que eram os ensinamentos de Deus e o que é que eram essas cenas todas. E eu olhando para trás, pá, fez-me tudo sentido, porque cada vez que eu repito a minha história, cada vez que eu conto a alguém tipo, os meus pensamentos sobre o que é que me aconteceu, sobre a maneira como eu penso agora, como eu penso agora e hoje em dia, tipo, está-me a fazer cada vez mais sentido de perceber que os médicos, isto fazendo a transição, os médicos não estão a querer perceber que eu já percebi, tipo, que eu já entendo o que se passou comigo, tipo, a experiência que eu vivi e tudo o que eu vivi até agora, desde puto, tipo, está tudo relacionado. É uma cena que é difícil de explicar, mas é fácil de entender. Tipo, tudo o que nós fizemos está relacionado com o passado, com as nossas vivências de miúdo. Tudo mesmo. Tipo, o que nós somos agora foi o que nós passámos quando fomos. Ou que passámos ontem, ou que passámos antes de ontem, ou um mês atrás, ou há um ano atrás. Tipo, está tudo relacionado. E eu sinto que é difícil explicar isto a um médico, porque ele vai pensar sempre que eu, agora, tipo, como eu tive estes dois acontecimentos, estes dois surtos, tipo, os gajos vão pensar sempre que eu, pá, que o Martim não está bem e está a ter pensamentos outra vez, tipo, que eu nem sei qual é que era o mal dos meus pensamentos. Eu já vos disse que, basicamente, aquilo que eu tive nos surtos foi ser completamente honesto com toda a gente. Era uma cena que eu sempre quis ter. Mas como é tão fora do normal, tipo, tens uma frontalidade e honestidade assim bruta, e especialmente no calibre que eu estava a ter estes acontecimentos, que nem gosto de chamar surtos, é tipo estes acontecimentos, eu estava mesmo tipo a afirmar as cenas. E isso para mim tipo afirmares que eu no primeiro surto, acontecimento, como quiserem, eu afirmava que ia ser jogador, eu afirmava que ia ter um podcast e afirmava que o meu pai tinha tido a minha mãe. Tipo, eu afirmava estas cenas todas e como eu estava a afirmar cenas que eram tão, tipo, fora do comum e tão, tipo, pá, nunca na vida vais ter um podcast, ou nunca na vida vais ser jogador, ou nunca na vida o teu pai traiu a tua mãe, tipo, isso nunca aconteceu, tipo, parecia que eu estava maluco da cabeça. Isto era o que se estava a passar ali. E isto aconteceu não uma vez, mas duas vezes. E foi sempre uma cena que eu sempre sabia, tipo, eu sempre soube que eu tinha que expressar estes meus sentimentos. Tipo, eu tinha que expressar esta infelicidade toda que eu tinha. Eu tinha que dizê-la cá para fora. E isso foi mal interpretado por bué da gente. Bué da gente começou a achar que eu estava crazy, tipo, que eu estava maluco da cabeça, que tipo, não sabia o que é que estava a dizer e que, pá, este gajo não está bem da cabeça. Está a dizer coisas que não se deve dizer. Tipo, está a dizer que o pai traiu a mãe nas redes sociais. Pá, já é fodido, mano. É fodido. Era mais fácil eu ter criado um podcast e ter só dito isso. Mas eu fui um burro. Porque no calor do momento fui pôr aquilo na... Pá, fui pôr um post. Fui pôr um post, já. Eu lembro-me, no episódio passado, eu até disse que... porque eu ouvi... Fui ouvir o podcast outra vez e o episódio outra vez e eu lembrei-me agora que eu me esqueci de dizer porque é que eu apaguei o vídeo da bipolaridade. Porquê? Porque eu não me reconheço nesse vídeo. É aquelas cenas que acontecem que eu, a mim, tipo, parecia que eu tive que assumir este papel para poder, tipo, acalmar os meus pais, para poder acalmar toda a gente, tipo, dizer lá cá para fora que eu tenho esta condição, ou assim, quando no fundo, eu estava, tipo, pá, não sei bem, e agora com o facto de eu não querer tomar outra vez, porque eu sabia que ia bater outra vez neste ciclo, pá, isto tem sido um ciclo. No primeiro internamento eu parei de tomar também, passado 6 meses, meu. Que é aquela cena, tipo, às tantas eu farto-me de tomar a medicação. Porquê? Porque eu não sinto que é... Tipo, já só me está a relembrar cenas do passado. Eu sinto que não preciso disso. Não preciso de me estar a lembrar constantemente que me aconteceu aqueles stresses, tipo. Não preciso. E é difícil fazer as pessoas perceberem, porque o médico sabe sempre mais, meu. O médico sabe sempre mais do que tu. Mas no fundo eles não dizem, o médico no tribunal, porque no tribunal estava lá a minha mãe, estava lá eu, e estava lá o médico, depois entretanto teve de falar. E uma cena bacana do tribunal é que, tipo, tu podes dizer as tuas cenas, a minha mãe ainda não estava na sala, eu disse tudo o que tinha a dizer, tipo, que não andava a tomar os medicamentos, não sei o que mais, e depois a minha mãe entrou na sala, teve que ir lá ela falar, dizer como é que eu estava, como é que eu me andava a sentir, que foi bacana. A minha mãe disse que o Martim tem estado a tomar a medicação, e a medicação de ir tomar a injeção, ele vai sempre tomar a injeção, a medicação de tomar os comprimidos, ela disse só que, a minha mãe disse só que eu, pronto, que eu é que geria isso, e o juiz nunca disse, tipo, o que é que eu disse. Tipo, ele não começou a bater boca com a minha mãe a dizer: ah, mas o Martim acabou de me dizer que ele não toma, portanto, como é que a senhora sabe se... Nananana. Tipo, ele não se começa a chibar de tudo o que eu disse. Tudo o que eu disse foi ali, tipo, honesto, eu não vou estar a mentir no tribunal, não vou estar a dizer outras cheiras. Eu quero mesmo que, quando se decidir que o Martim vai parar de tomar os medicamentos, pá, decidiu-se e acabou, porque eu fui honesto e fui sempre honesto. Eu não vou estar ali, não vou chegar lá e vou dizer que estou a tomar os medicamentos, porque... Isso aí só lhes ajuda a eles, tipo. Só lhes ajuda a eles a dizer que o Martim está estável porque está a tomar medicamentos. E isso a mim não coisa. Pá, e desculpem se eu estou a falar muito sobre isto, mas pá, o podcast é muito por aqui. Tipo, é muito por aqui porque eu tenho que vir e falar sobre estes problemas que se têm estado a passar ultimamente. E às vezes vai ser episódios mais contentes, outras vezes vai ser assim mais largar emoções menos boas. Mas já. Pá, a fazer este trabalho foi bacana. Conheci pessoas fixe. E uma das cenas que me fez um bocado de confusão foi pensar o quão velho eu já estou. Tipo, eu não estou nada velho, eu tenho 23, vou fazer 24, tipo, não estou nada velho, mas tipo, sentir que... Porque o que é que consistia o trabalho? Era eu ter de... Era uma feira de ciência, em que eu era um oficial de ligação, em que eu estava a levar os tipo, miúdos, crianças, e alguns tipo, putos do 10º ano, às vezes, atribuíam-me uma turma, e eu tinha que levar essa turma a fazer atividades. Tipo, era uma feira de ciências, eles tinham diferentes postos de... com atividades diferentes. Pá, uma feira normal, com várias bancas diferentes de faculdades e diferentes experiências para eles fazerem. Eu tinha que levar os putos para cada uma das bancas em seres diferentes. Foi no Tagus Park. Chama-se Oeiras Science Festival. Oeiras Valley Science Festival. Yeah. E uma das cenas que me fez bué da confusão, que me fez sentir o quão velho eu já estava, era que começavam a chamar-me de senhor. Tipo, eu estou com a barba. Tipo, não estou clean, nem estou de pera e bigode. Como estou com barba, os putos começavam-me a chamar de senhor. Pá, e isso aí fez-me sentir o quão... Pá, fez-me sentir velho, pá. Fez-me sentir velho e, tipo... E isso aí está, tipo... A fazer-me uma confusão na cabeça, que é, tipo... Eu parece que estou estagnado... Tal como eu tinha dito há bocado, parece que estou aqui estagnado nesta situação de que eu tenho cenas e tenho ambições para avançar, mas no fundo estou aqui parado numa nuvem negra que não me está a dar, não me estão a dar direções, tipo, ninguém, tipo, eu não sei bem por onde ir, tipo. Existe muito aquela cena de dizer que tens que ter objetivos na vida. Mas neste momento eu nem sei qual é que é o meu objetivo. Tipo, por exemplo, eu vou trabalhar e eu estou a fazer estes guitos, estes trabalhos, não sei bem para quê. Eu vou para a faculdade, não sei bem para quê. Eu vou jogar basquete, tipo, eu gostaria de jogar na liga e de estar na liga portuguesa. É esse o objetivo, mas tipo, vai ser bué difícil e estou a sentir com esta cena de me estarem a chamar senhor. Eu fiquei tipo, no primeiro dia de trabalho eu apanhei putos de jardim de infância e estavam a dizer: senhor, olha, onde é que é a casa de banho? E eu ficava tipo, mano, pai, não sou um senhor, mano. Sou um senhor, sou um puto ainda, tipo, eu sei que sou um puto e às vezes é difícil de manter porque eu às vezes sinto-me velho, mas eu sei que sou um puto ainda, tipo, eu ainda tenho muitas cenas pela frente, muita merda aí para acontecer, muita cena que eu ainda não experienciei, mas no fundo ando-me a sentir velho, pá. Ando-me a sentir bué da velho. E atrasado. Tipo, atrasado nas merdas. Parece que já devia estar as cenas todas a acontecer. A bola já devia estar a andar para a frente, mas não está. Parece que está parada. Está tipo Não está a andar. Então esta semana foi dura, pá. Foi duro e estou-me a perceber disso agora. Tipo, agora que estou a falar, é que me estou a perceber disso. É que me estou a perceber do quão duro foi, tipo... Às vezes, uma cena que é bem engraçada de fazer estes podcasts, de fazer estes episódios, é que tipo, um gajo às vezes não percebe bem em que situação está até começar a falar. Porque eu pensava que vinha para aqui hoje e tipo, pá, ia estar bem disposto porque acabei as aulas e não sei o quê, mas estou a ficar tipo... Estou a ficar tipo melancólico. Estou a ficar tipo melancólico de... Nem sei bem o que é que significa essa palavra, mas acho que é tipo, estás meio triste. Ou tipo, bem pensativo, uma cena assim. Não sei. Uma cena assim. Mas já pá, de facto, vir aqui falar sobre as cenas está-me a fazer pensar. Está-me a fazer pensar um bocado de que. Tipo, as cenas não estão a andar. Não estão a andar e isso aí é bom. É bom saber. É bom ter essa noção, porque às vezes um gajo quer estar naquela de tipo, não te preocupes, que vai tudo dar certo. Mas há que ter aquela. Há que ter. Eu acho que é importante termos aquela awareness de que. Da nossa. Tipo, em que estado é que estamos. Eu acho que isso é bem importante. É tipo, é o que me mantém a minha sanidade mental, é saber que tipo, eu estou em que posição é que eu estou na vida. Tipo, se eu estou bem comigo mesmo ou não. Tipo, eu sei que estou bem comigo mesmo, mas eu sei que não estou ainda onde eu quero estar. E isso é uma cena que é bem importante para mim. Tipo, estar onde eu quero estar é tipo... Epá, não se explica. É tipo uma cena que eu preciso mesmo de ter noção... Preciso mesmo de ter noção onde é que eu estou. E é muito por isso que eu venho aqui e falo sobre as cenas. Entretanto, agora vai começar uma época... Uma época também diferente, eu diria. Eu diria, vai ser muito trabalho. Muitos trabalhinhos aí para um gajo ter, para um gajo fazer, para juntar dinheiro. Para ir visitar um dos meus bros ao Erasmus, que vai de Erasmus. Tenho um grande amigo meu que vai de Erasmus e eu vou visitá-lo. E pá, eu diria que é por isso que eu estou a juntar dinheiro, tipo, para essa experiência ser boa. Para não chegar lá e andar a contar tostões e não conseguir fazer nada porque estou apertado de dinheiro. Mas é uma cena que é difícil para mim, tipo, ver dinheiro a sair. Ver dinheiro a sair custa-me bué, tipo, eu não consigo gastar muito dinheiro assim de rompante, porque eu sei que depois vou ter que trabalhar outra vez. E depois é este ciclo de vida. É este ciclo de vida que fica. Eu hoje estou mais... Estou bué, é aquilo que ele estava a dizer, estou bué melancólico, estou bué tipo o Saramago. O Fernando Pessoa. Que é tipo, eu comecei a falar de Deus há bocado e agora tipo, fiquei com esse pensamento de tipo, o que é que um gajo às vezes está aqui a fazer? Porque, e este Festival da Ciência também me deu uma moca do caraças. Porque este Festival da Ciência, havia lá uma atividade para os putos que era o espetáculo. Que era tipo, não era um espetáculo, era o espetáculo. Era, tipo, era uma atividade específica em que os putos iam lá ver tipo um senhor que falava sobre cenas do espaço. E ele começou, ele pôs a, ele tipo falava tipo, o Sol tipo fazia um quiz com os mais novos, era um quiz tipo Joker. Eu entretanto sei o quiz todo de cor, mas era um tipo, porque vi tantas vezes, vi para aí umas 6 vezes de tantos putos, porque foi quarta, quinta e sexta sempre ali a fazer estas atividades, as mesmas atividades todos os dias, tipo, às tantas já sabia de cor o que é que ia acontecer, a reação que os putos iam ter e as respostas que eles iam dar também. Mas este quiz que ele fez era tipo, de que cor é o sol? E os putos todos a dizer, é amarelo, não, é branco. E depois tinhas outra que era tipo, e ele depois também dava factos. Mas tinhas outras que eram tipo, se a Terra era redonda, não é, é oval, Tinhas tipo. Se havia mais estrelas no espaço, no universo do que pessoas já viveram, e há mais estrelas. E os putos tinham de responder. Ele fazia as perguntas e os putos tinham de responder, e era sempre a mesma cena. Mas eu estava ali a ver. E é o que eu estou a dizer, tipo. Todos os sítios onde tu estás vão ter impacto em ti. Tipo, vocês estarem a me ouvir agora, tipo, algum impacto há de ter. Eu posso divagar uma beca, mas algum impacto há de ter aquilo que eu estou a dizer. E vocês podem agarrar nisso ou podem cagar nisso. E eu agarro em quase tudo o que me acontece. Especialmente porque eu venho aqui falar do que me aconteceu durante a semana. Ou que eu tenho estado a sentir, portanto. Eu agarro em quase tudo. E agora que eu estou a pensar, e que faz bué de sentido, é esta semana, como eu tive este trabalho, pá, metade da semana toda, metade da semana, de facto, eu ouvir tantas vezes o que se está a passar, o que se passa no espaço de um gajo, tipo, que provavelmente estudou, que provavelmente não, estudou isto, estar a estudar, ele estava a questionar, tipo, se era possível haver... A ver, ele para os mais velhos, ele tinha outra apresentação que era uma de se era possível haver vida no espaço. E ele lá, tipo, começava a pôr hipóteses bué bizarras de que era possível e que se calhar mas nós não sabemos e só vamos saber daqui a milhares e milhões de anos. Milhões e milhares de anos, não sei. Tipo, e aí, e eu... agarrei, eu consumi esta informação como se eu estivesse lá no festival a ser participante do festival e não estivesse a trabalhar. Eu agarrei nesta informação e isto aqui afetou-me a cabeça, tipo... Comecei a pensar mesmo, tipo, o que é que um gajo está aqui a fazer? E isto, se calhar, pode ser conversa de maluco, mas se pensarem mesmo bem, é bué de estranho. É mesmo bué de estranho. Eu já tive... Este é o que se chama, tipo, teres uma crise existencial. Tenho ideia que seja isto. Que é, tipo, tu não sabes bem o que é que estás a fazer, tipo. Estás meio perdido, tipo. Não tens bem um objetivo. Pá, eu faço estes trabalhos, mas não sei para quê. É aquilo que eu estava a dizer há bocado. Não sei bem. Tipo... Estás aqui, estás a viver, tipo. Eles puseram... Ele pôs-me na cabeça este pensamento de que, tipo, há bué merdas para fora desta terra. É bué de estranho. É bué de estranho o que eu estou a sentir agora. Mas é tipo, não temos mesmo noção do que é que se passa lá fora no mundo. É tipo... Isto é o que eu estou a dizer, isto parece conversa de maluco, mas é uma cena que é bué da verdade, tipo, que as pessoas não falam muito. Quer dizer, se calhar falam e eu não tenho bem noção, mas como agora, tipo, experienciei bem um gajo a falar-me do espaço, tipo, 24 sobre 3, foi inovador, meu. Foi tipo uma cena que eu nunca tinha pensado com tanta... Tipo, não tinha aprofundado ainda bem este meu pensamento. Eu sabia que já tinha pensado nesta cena, tipo, de não saber o que é que eu estou aqui a fazer. Mas, de facto, o que eu senti foi que esta... O que eu estou a sentir agora é que este trabalho que eu tive nesta feira de ciência foi mesmo, tipo... Bro... O que é que está para lá para fora que faz com que aqui seja, a vida seja tão importante e, tipo, haja... Mano, é... What the fuck? Eu nem sei o que é que eu estou a dizer, tipo, agora estou mesmo... tipo, sem palavras. E isto vai um bocado encontrar aquilo que me aconteceu da conversa de Deus com aqueles dois colegas da faculdade, da minha faculdade, de Erasmus, que é tipo, como é que tu pensas que Deus existe quando há tanta ciência que prova que ele não existe? Estão a ver? Tipo, como é que tu pensas isso? Como é que isto faz sentido na cabeça? E isso é uma das cenas que vai bué contra... contra a situação que eu já falei de haver paz no mundo. Que é tipo, tu já tens cenas, tipo, já existe bué senso comum hoje em dia. Tipo, tu sabes o que é que estás a fazer e o que é que quando estás a fazer mal, quando estás a fazer uma cena bem ou quando estás a fazer uma cena mal. Basta tipo reparares nas expressões das pessoas a quem tu estás a afetar, tipo, os comportamentos das pessoas que tu estás a ter impacto, em que tu estás a ter impacto. Tipo, se tu tiveres noção disso, tu sabes o que é que estás a fazer bem e o que é que estás a fazer mal. E para ti também, tipo, tudo o que tu fazes, tipo, vai-te impactar a ti mesmo. Não só às outras pessoas, mas a ti mesmo. Tu vais-te sentir bem ou vais-te sentir mal. E é aquela cena que... Agora, deixa-me ver se eu consigo transmitir este ponto bem. Sem que haja aqui atritos. Porque eu sinto que este episódio está muito... Está tipo throwback primeiros episódios em que eu estou a divagar bem. Mas é que está bué de difícil de eu me expressar. Portanto, deixa-me ver se eu consigo expressar bem. É tipo, eu sinto que uma das cenas que me disseram... Uma vez que eu... Uma das vezes em que eu estava a falar com um cota... um velhote... Ele disse-me que a igreja é que, e a religião é que tem estado... Tipo, nunca vai haver paz no mundo enquanto houver religião. E é uma cena que é bué da verdade, que é tipo... vocês não têm noção do quão isto vira as pessoas umas contra as outras. É tipo... Tens igrejas diferentes, com ideais diferentes, com mentalidades diferentes, que pensam que... estes gajos são diferentes de mim porque pensam noutro Deus ou porque têm outro Deus. Tipo, isso aí vai sempre virar as pessoas umas contra as outras. Eu acho que o pensamento de acreditares que não há nenhum Deus é o mais correto, porque simplesmente tu estás a viver com fé em ti mesmo. Tipo, tu tens fé em ti e fé nas cenas que tu fazes, enquanto que, tipo, tens... E eu não percebo nada de igreja e de outras dessas cenas, mas isto é só tipo o que eu penso. É só tipo o que eu penso, mas é... agora esqueci-me do que ia dizer. Mas, tipo, se tu pensares que já houve guerras porque judeus não são o ideal, o humano ideal... Isso diz bué da situação, de uma situação atual. Que é tipo, se tu pensas que... Bros, eu não estou a conseguir explicar, mano. Eu não estou a conseguir explicar. Isto está mesmo difícil hoje. Mas, se calhar vou manter por aqui e vou raciocinar para casa. E vou, tipo, no próximo episódio... é melhor do que estar aqui a fazer-vos a vossa cabeça num oito. Vocês não devem estar a perceber nada disto. Mas... Na minha cabeça está a fazer sentido, mas eu não estou a conseguir explicar. Malta, já está a acabar. Já acabou, aliás. Pá, este episódio foi diferente no sentido em que eu... Pá, foi difícil. Também são 4 da manhã, a minha cabeça já nem está a funcionar bem. Não, nem sei bem o que é que eu estou para aqui a dizer. Espero que não tenham gostado deste, porque este aqui nem eu gostei. Pá, não gostei de fazer este episódio, foi duro. Não estou numa situação muito, muito, muito boa. Espero que no próximo não esteja a pensar tanto nesta cena de... Não esteja a passar uma crise existencial. Porque este episódio foi uma pura crise existencial. Não foi isso sem tirar nem pôr. Que ia falar de... Não sei o que é que eu estou a fazer e caralho. Fónix, meu. Fónix! Mas já. Pá, este episódio eu sei que foi duro. Foi duro de ouvir, mas pá, se chegaram até aqui, olha, um props para vocês. Espero que continuem aí desse lado. E sem mais demoras, pá. Não quero estar aqui a exagerar também. O passado está no passado. futuro é o futuro, o presente é o presente, isto é um, é onde nós estamos e é muito importante mentalizar-me disso. Por isso, fiquem bem e fiquem bem.